Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos nos preparando para dar início à nossa reunião. O tempo que temos não é muito. Cumprimento também o Sr. Deputado Rui Cristina. O gosto em tê-lo aqui na comissão. Portanto, como é normal, começamos pelo ponto 1, não é? E o ponto 1 é a discussão e votação do parecer a pedido do Presidente da Assembleia da República sobre a consideração da Federação Portuguesa de Futebol como entidade pública para efeitos da alínea E do artigo 156 da Constituição da República e da alínea E do artigo 4º do Regimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Pedro Delegado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Ao fim de muito tempo de espera, confesso e volto a pedir desculpa pelo facto, mas como terão visto, quer da recolha de elementos, quer da matéria, é um tema relevante e que condiciona, ou pelo menos pode dar pistas interpretativas importantes para o futuro. Muito sinteticamente, o pedido que nos é formulado é na sequência de uma recusa de resposta a um requerimento do Bloco de Esquerda que solicitava documentos à Federação Portuguesa de Futebol, que entendia não estar abrangida pelo âmbito do conceito de entidade pública, tal qual vem referido na Constituição e no Regimento. Portanto, no fundo, esta é a pergunta principal à qual, e eu até diria mais, é a única a que expressamente temos que responder, mas sem prejuízo disso, também há outras considerações que a Federação, em vários elementos que remeteu a esta Comissão, expendeu, em relação aos quais, é pelo menos um deles, eu penso que é importante que pelo menos deixemos uma nota sobre dois momentos distintos do que está em causa. O que está em causa, efetivamente, é só saber se entidade pública para este efeito abrange apenas a administração pública clássica ou, eventualmente, outras realidades de entidades que, sendo pessoas coletivas de direito privado, possam ter delegações de poder público ou um estatuto de utilidade pública. Esta é a resposta que temos que dar. Saber depois se abrangida subjetivamente pelo âmbito dos requerimentos tudo aquilo que lhe é pedido tem que ser fornecido é uma questão diferente, pela qual não nos pedem diretamente uma resposta, mas eu penso que pelo menos algumas observações podemos deixar, designadamente esta. Para que fique claro, não se entende da resposta a isto, que automaticamente isto significa que tudo é acessível nos termos em que é solicitado, desde logo porque, por maioria de razão, não é o que sucede no que diz respeito ao acesso a documentos administrativos, que mesmo aí o artigo 6º da LADA é identificador de elementos que podem ter restrições de acesso. Grande parte do que recebemos, em parte da fundamentação do seu recurso, mas também os elementos coligidos e remetidos pela Federação, dizem muito diretamente respeito à interpretação da LADA, como se se tratasse de uma aplicação da LADA ao caso. Ora, também não me parece que se trate disso e, portanto, também não desenvolvo especialmente o parecer replicando ou voltando a pisar o chão que já foi trilhado pela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, nas petições iniciais e nas oposições deduzidas pelas partes, na decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que já se pronunciou em primeira instância sobre esse tema, porque penso que esse não é necessariamente o único sobre o qual nos temos que debruçar. Acho que desse debate é útil, e digo também no parecer, um determinado aspecto. Isto é, para também fazer o apanhado a quem possa estar a ouvir só pela transmissão, houve uma queixa apresentada por três jornalistas, ou melhor, houve um pedido de acesso de três jornalistas à Federação, houve uma recusa de acesso aos documentos, houve uma queixa na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e um parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos entendeu que a Federação Portuguesa de Futebol estaria abrangida pelo âmbito de aplicação da LADA e que, portanto, deveria ter uma política de arquivo aberta em relação a estas matérias. Os parceiros da CADA, não sendo vinculativos, a parte em causa, a Federação Portuguesa de Futebol, entendeu não dever fornecer os elementos, e os três jornalistas recorreram para os tribunais administrativos e fiscais, uma intimação para acesso a documentos, e que, em primeira instância, tiveram vencimento e, portanto, neste momento, houve recurso dessa decisão, portanto, não transitou em julgado. O ponto em que estamos é uma primeira decisão da CADA e uma decisão judicial, no sentido de dever ser formulado o acesso. Em parte, com argumentos que inicialmente olhavam para a presença de capitais públicos ou de financiamento público na Federação, mas esse é demonstrável que não é o caminho, porque ela não é maioritariamente financiada por capitais públicos, mas depois acabando por assentar numa outra característica, que é o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva e do próprio regime do Estatuto de Utilidade Pública, é recentemente aqui aprovado em modelo de lei-quadro, que determina que as entidades que têm esse estatuto devem ter também regras de transparência similares às da LADA, portanto, manda aplicar a LADA por analogia. Portanto, esse é o caminho trilhado pela placada e depois pela primeira decisão da primeira instância. Sucede que, voltando aqui à nossa sede parlamentar, não achando eu que isto é decisivo e determinante e que o argumentário não deve ser o mesmo, penso que algo, pelo menos, devemos apontar. seria muito estranho que um cidadão, ainda que no exercício do seu direito fundamental de acesso a documentos, tivesse maior acesso do que a Assembleia da República quando um deputado, no exercício das suas competências de fiscalização, solicita também documentos a uma entidade que está na esfera pública. Portanto, não, quase que me atreveria a dizer que o acesso não pode ser menor para a Assembleia da República do que seria para um particular. De certa maneira, é algo que também a jurisprudência da CADA tem dito noutro domínio. Ou seja, quando tem a depreciar recursos de vereadores da oposição em municípios, também muitas vezes o que diz é que o facto de alguém invocar a qualidade ou o estatuto de direito à oposição não pode pôr numa situação pior do que quem interviria no procedimento pedindo, enquanto cidadão, para aceder a documentos. Portanto, acho que, de certa maneira, é um caminho aqui que também se deve procurar. E, portanto, nesse sentido, apesar da forma como lá chego ou lá chegamos é similar, o que é importante aqui é saber se a entidade pública, para efeitos quer do regimento, quer da Constituição, é ser entendida de forma estrita ou de forma ampla. Os dois parceiros que cito sobre esta matéria não abordaram este tema. É um parecer, curiosamente, um da primeira e um desta legislatura, um do professor Vital Moreira, de 1977, um da deputada Alexandra Leitão, da professora Alexandra Leitão, enfim, deputado, tanto faz, mas ambos deputados, ambos professores, o caso é indiferente. Mas ambos parceiros que se pronunciam sobre outra coisa, saber se entidades públicas abrangeria outros órgãos de soberania, em ambos os casos era acesso a elementos na posse de tribunais e, portanto, saber até que ponto é que podia haver requerimentos nesse domínio, a conclusão é que só se tratasse de matéria de gestão administrativa, em ambos os casos, portanto não se pronunciou concretamente sobre esta matéria, e depois, para além disso, tentei fazer o levantamento de qual o tratamento que outras entidades com características similares à Federação teriam na prática parlamentar anterior. E portanto, apesar de não ser exaustivo, no primeiro anexo ao parecer, identifico uma lista de requerimentos em várias legislaturas em que houve pedidos, em alguns casos com resposta, noutros não, mas em que houve pedido e o pedido foi admitido, requerimentos a entidades que não são entidades públicas num sentido ou numa acessão estrita. E depois, concretamente, quanto à Federação Portuguesa de Futebol, efetivamente há um antecedente muito claro do entendimento que a Assembleia tem sobre este tema. E, portanto, na sexta legislatura, na sétima, na oitava, na décima segunda legislatura, encontramos exemplos de perguntas e requerimentos, dirigidos à Federação, que foram objeto de resposta praticamente todos eles. Deixava só uma nota, até 2007 a Casa, se quisermos, não distinguia perguntas e requerimentos, e, portanto, eles eram tratados sob o mesmo chapéu, e só em 2007, com o novo regimento, é que se teve o cuidado de concluir que a Constituição tem duas linhas diferentes para duas coisas ligeiramente distintas, perguntas ao Governo sobre o Governo e a atividade da Administração, e, portanto, formulação de uma pergunta, requerimentos às entidades públicas, e aí autarquias locais, regiões autónomas podem entrar, e a partir de 2007, até com a aprovação do Guia de Boas Práticas, passou a ser muito mais claro esta separação das águas. Quer antes, quer depois desse momento de separação das águas, encontramos exemplos da Federação ter sido objeto de requerimento e ter respondido. O primeiro deles, eu só dou nota dele, não é pelo sacaricato, mas o primeiro requerimento era até um pedido de requerimentos para de deputados que queriam saber da ficha de arbitragem de um determinado jogo em que suspeitavam de conluio entre o Vianense, ou melhor, de conluio entre o Desportivo da Guarda e a Associação Desportiva do Machico, que ao empatarem teriam evitado a descida, teriam promovido a descida do Vianense. E, portanto, temos aqui matérias muito diversificadas. Esta dizia respeito a resultados desportivos e veio a ficha do árbitro, está nos anexos também. Mais tarde, um requerimento, então designado requerimento, mas que era uma pergunta sobre se numa determinada visita teria havido um tratamento discriminatório de uma delegação da Assembleia. Um terceiro sobre apoio à formação de praticantes de futebol, que já tem mais a ver não com prática desportiva ou com resultados ou com matéria eminentemente desportiva, mas já tem a ver com apoios públicos, e mais recentemente uma relativamente às despesas de alojamento da Seleção Nacional num determinado contexto. Portanto, vários exemplos, todos estes com resposta, e portanto, da prática da Casa, se tem entendido que nunca foi questionado pela Assembleia, nestas sete legislaturas, a inclusão da Federação no âmbito dos requerimentos, que até mais do que um dos requerimentos apresentados em relação à Federação, expressamente identifica precisamente o Estatuto de Utilidade Pública como esse fundamento. O Estatuto de Utilidade Pública, recordo, tem obviamente características específicas no que diz respeito à dimensão desportiva, porque é o que habilita a organização das competições profissionais, mas tem acarreta também, por exemplo, um quadro de benefícios fiscais e de verbas, neste caso não de transferências diretas, mas de poupança fiscal por essa via, o que também, por um lado, confirma que há interesse público na entidade e que ela tem algum financiamento público por essa via. E depois também, na própria esfera da Federação, até este caso também, isto nunca suscitou dúvidas, porque vinham respondendo a estes requerimentos ao longo dos anos, mesmo que viessem definidos como perguntas, ou melhor, vinham referidos como requerimentos, apesar de hoje provavelmente os classificássemos como perguntas, isto é, uma pergunta hoje claramente seria inadmissível, porque não há, as perguntas são ao Governo, mas um requerimento seria, continuaria a ser, nestes termos, aceitável. E, portanto, a conclusão a que se chega é de que, compaginando tudo isto, por um lado a ideia de que a Assembleia não deve estar pior tratada que os cidadãos, por outro lado a existência de utilidade pública, por outro lado os antecedentes, à pergunta que nos é formulada, parece-nos que a resposta deve ser a de que sim, a Federação deve ser considerada entidade pública para esta finalidade, esta Federação de Futebol, assim como uma de handball, uma de vôlei, ou qualquer entidade que tenha estatuto de utilidade pública. Como digo, questão distinta, mas que ainda assim penso que devemos pelo menos enunciar, é de saber se há restrições de acesso ao que se pede. E é um tema diferente, sobre o qual não nos perguntam, mas acho que não traz dano dar-nos pelo menos aquilo que parece ser uma resposta complementar. Isto é, até porque isto é alegado e invocado pela própria Federação. A certa altura dá nota de que não pode fornecer dados pessoais de terceiros e, portanto, convoca aquilo que seria, nos termos da LADA, por exemplo, a restrição de acesso com base na ausência de consentimento de terceiros. Ora bem, a LADA não se aplica diretamente à Assembleia, portanto não é invocável o artigo 6º. Por outro lado, também não há um quadro jurídico, e aqui eu penso que não seria pior pensarmos nisto para uma futura legislatura. Já uma questão parecida surgiu noutro contexto, não nesta comissão, mas não chegou a ser formulado formalmente um pedido, mas discutiu-se a propósito, por exemplo, de acesso a conteúdos contratuais que o Estado estabelece com privados, se poderia a Assembleia ter acesso ao contrato integralmente e podem existir cláusulas de confidencialidade ou de segredo bancário ou de outros, e portanto isto já foi discutido no âmbito de comissões parlamentares permanentes, não no âmbito de comissões de inquérito. Nas comissões de inquérito é um jogo diferente, as regras são outras e aí as possibilidades de requerer são claras, portanto podem ser pedidos, com ressalva de acesso, mas no âmbito do trabalho normal das comissões permanentes era útil até que fosse mais balizado e fosse mais claro este modelo, quer na ótica de quais é que podem ser as restrições invocáveis, quer numa outra dimensão, que é algumas matérias terem efetivamente de ser comunicadas à Assembleia e depois ter de ser a Assembleia a garantir que elas não são publicadas, ou seja, que o deputado as possa ler, mas que elas não se tornem públicas por esta razão e, portanto, não estejam disponíveis nos mesmos termos que outras respostas a requerimentos. Mas, como digo, nada disto está tratado, nem por resolução, nem por ato legislativo interno e, portanto, a suscitar-se uma questão, como parece que a Federação coloca, ela terá de ser discutida em cada caso concreto, verificando se deve ou não haver transmissão de todos os dados. Aquilo que acontece no quadro da LADA é que, quando não é possível um acesso integral, privilegia-se um acesso parcial, ou seja, com expurgo da matéria sensível, o que, na maior parte dos casos, significa que pode haver uma comunicação parcial. Mas, como digo, isto já está fora do âmbito daquilo que nos é perguntado. Aquilo que nos é perguntado é, estritamente, se a Federação Portuguesa de Futebol é entidade pública para este efeito de ter que responder a um requerimento da Assembleia da República, e a conclusão é positiva. Não desenvolvo a questão, não é por parecer deselegante, mas não querendo antecipar uma decisão num sentido ou noutro, do que vier a ser a posição da Federação futuramente, mas também dou nota, não há nenhum quadro sancionatório para o incumprimento da resposta a um requerimento, enfim, nem para o Governo, nem para qualquer entidade. Portanto, não acho que não é preciso dizê-lo no parecer, mas evidentemente é com base nesta informação que a Assembleia deve reiterar a sua posição de que sim, devem considerar-se abrangidos. São anexados todos os elementos que nos foram remetidos, que, como digo, ajudam a enquadrar a questão, mas não são propriamente diretamente a fonte da resposta, e também as tais curiosidades do Arquivo Histórico Parlamentar sobre requerimentos de outras eras sobre estas temáticas. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então finalmente exposto o parecer sobre esta matéria pedida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e começo também por cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo parecer que, enfim, nos fez chegar. E digo enfim porquê? Porque este parecer foi pedido em abril do ano passado, portanto quase há um ano, e não está aqui em causa, porque obviamente que não vou emitir qualquer juízo sobre o tempo que o Sr. Deputado demorou a fazer, portanto, não é essa a minha ideia, de maneira nenhuma, mas não posso deixar de chamar à colação esse tempo do ponto de vista da análise do parecer, ou seja, foi necessário quase um ano para a elaboração deste parecer, o que significa que não é uma matéria linear, de chapa 5, escorreita, significa que é uma matéria complexa, e nós sabemos que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é um deputado que trabalha muito, que é bem preparado e, portanto, que ele próprio demorou este tempo todo a fazer o parecer. É uma matéria sobre o qual têm incidido já algumas decisões nos tribunais, suscitado bastante controvérsia. Lendo o parecer, no escasso tempo que tivemos, portanto, efetivamente, ontem deu entrada nos serviços às 3 menos tal da tarde, ou às 2:30, não recordo bem, tivemos o plenário, tivemos isto tudo, portanto, o tempo que restou para a análise do parecer é manifestamente insuficiente, portanto, eu não posso deixar de dizer aqui, porque é uma matéria complexa. Lendo o parecer, eu tenho tendência a acompanhar, a compreender, portanto, a acompanhar juridicamente os argumentos e acompanhar, e até me parece que é bastante sensato, porque designadamente nas conclusões 6 e 7, ou seja, e tendo referido que se o próprio cidadão, através da LADA, através da CADA, pode ter acesso a vários elementos e que lhe sejam facultados documentos e que lhe sejam respondidas questões, por meio de razão, também à Assembleia da República, mal seria se assim não fosse. E depois ponho aqui um travão que é a salvaguarda, não é? De qualquer questão que seja sensível e que, tenha, e que esteja também, e que colida também com o interesse de terceiros. No fundo, faz aqui um equilíbrio dos interesses preponderantes que me agradam e, portanto, e que nos agradam e que me parecem sensatos e juridicamente bem construídos. Portanto, e foi com gosto que li o parecer. Mas depois, e reitero que não houve tempo para fazer uma análise aturada como esta matéria merece. E olhando assim também perfuncutoriamente para isto tudo, vemos que relativamente à natureza jurídica da Federação Portuguesa de Futebol, que poderá ser não ser considerada entidade pública, mas sim como uma pessoa coletiva sem fins lucrativos de utilidade pública, constituída sob a forma de associação de direito privado, como aliás é reconhecido no parecer, e que resulta expressamente do disposto no número 1 do artigo 1º dos estatutos da Federação Portuguesa de Futebol, que esta referência está omissa no parecer, portanto não está aqui referida no parecer, não há aqui nenhuma referência a isto. Portanto, logo, desde logo isto nos faria também pôr aqui um travão relativamente à adesão de todos os argumentos que foram vertidos no parecer. E nessa medida também a prática parlamentar do que foi para trás releva pouco, sendo que relevará muito aquilo que agora for firmado em sede de jurisprudência, porque estamos aqui em final de legislatura. Se a legislatura não findasse na segunda-feira, não havia problema nenhum. Agora nós teríamos o tempo necessário, até falaríamos com o nosso presidente da comissão, que é uma pessoa conhecedora e sentar-se e precisamos mais do que uma semana, não agende para a próxima semana, para que todos possamos estudar o parecer e possamos ver, para ver se concordamos e vamos verificar, porque não há uma adesão automática, portanto temos que saber se concordamos com ele ou não. E porquê? Fundamentar. E por isso, aquilo que agora estamos a aprovar neste final de legislatura, que sendo que não temos mais nenhum dia, vai vincular a própria Assembleia da República para o futuro, portanto, em termos de firmar jurisprudência, todas as cautelas são poucas e nos preocupam. E por outro lado, parece-nos que o Parlamento tem tido interpretações diferentes sobre esta questão. E eu não gosto, e quem me conhece sabe isso, não gosto de maneira nenhuma de chamar à colação quaisquer casos particulares, mas recordo-me que, por exemplo, na 14ª posição, na 14ª Comissão, foi suscitada a questão das incompatibilidades da senhora deputada Cláudia Santos relativamente a ser presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e aí foi concluído, e vou ler, que é para não me enganar, que diz, a ser considerada. Portanto, nesse parecer foi concluído, portanto, quanto à análise de questão de incompatibilidades e impedimentos, portanto, que é o parecer da 14ª Comissão de 15 de abril de 2020, portanto é muito recente, que a respeito da acumulação pela deputada Cláudia Santos do exercício do mandato parlamentar com a de Presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, conclui que não há qualquer incompatibilidade e impedimento neste exercício cumulativo, precisamente ancorado na natureza jurídica da Federação Portuguesa de Futebol, de que não é de entidade pública. No mesmo sentido, também houve um parecer de 16 de setembro de 2008, e nesse caso agradeço aqui à nossa assessora doutora Sílvia que nos fez este recolher de histórico, porque efetivamente não houve tempo para mais, da então Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, onde também conclui que o então deputado Jorge Neto, que era nosso deputado, não necessitava da autorização da Assembleia da República para ser árbitro num litígio que opunha a Federação Portuguesa de Futebol ao Clube de Futebol Os Belenenses, precisamente porque a Federação Portuguesa não é de futebol, não é uma entidade pública. Portanto, há aqui várias questões que se suscitam e que, do nosso ponto de vista, não se compadecem com uma adesão automática em fim de linha de legislatura. Se houvesse E digo isto com toda a lealdade, com toda a lisura. Se houvesse tempo, eu teria dito, não vamos agendar para agora, porque precisamos de mais tempo. E não quero aqui pôr em causa a bondade, nem o esforço que registro, ainda por cima, lesionado dos dois pés, mas acho que foi um mergulho à saída do palco. Portanto, foi uma saída apoteótica do palco do Congresso. Sem descurar e com reconhecimento pelo esforço do Sr. Deputado Pedro Algado Alves, mas não me parece que estejamos em condições de poder aprovar sem mais e sem que seja feita uma reflexão profunda sobre esta matéria, até porque ela é efetivamente complexa. E aí eu deixo à consideração se deixaríamos esta matéria para ser melhor trabalhada na próxima legislatura, que também será, vem aí, não é? Vem, elas sucedem-se todas, será em breve, ou se for discutida, ou se for votado hoje, o PSD terá que se abster pelas razões, portanto não vamos votar contra pelas razões que disse e também não podemos acompanhar na íntegra pelas razões que também aqui expliquei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu relembro que o pedido foi formulado em 23 de abril do ano passado e que o prazo de 24 horas foi cumprido pelo Sr. Deputado Relator Pedro Delgado Alves, porque é esse o prazo regimental, não é? Portanto, o prazo regimental foi aprovado. Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz, faz favor. Não quer usar a palavra? Pareceu-me.
Sim, mas eu não pedi a palavra, portanto achei estranho. Mas ainda assim, obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Percebendo aqueles foram os argumentos da Sra. Deputada Mónica Quintela, uma vez que foram cumpridos todos os prazos regimentais, embora não os concordemos muito com eles, mas uma vez foram cumpridos, da possível relação que nós fizemos do parecer, e agradecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a exaustiva recolha de informação e o exaustivo parecer que nos enviou, a nossa adesão é, ou melhor, a nossa interpretação é a adesão àquilo que foi, do que está dito, que está escrito, porque parece-nos que lá está, que está equilibrado, as conclusões são bastante claras, a cláusula de exceção também nos parece bastante equilibrada e que vai ao encontro daquilo que parece salvaguardar os interesses terceiros e os interesses da Federação, mas também sou sensível àquela que é a posição manifestada pela Sra. Deputada Mónica Quintela. Ainda assim, a Iniciativa Liberal irá acompanhar o parecer, precisamente por nos parecer que é equilibrado e que salvaguarda aqui os direitos de ambas as partes. Obrigado.
Valeu a pena ouvi-la, Sra. Deputada. Não, não queria. Pareceu-me que tinha pedido. Agora vou fazer o mesmo com a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Presidente. Resisto, que desta vez não se esqueceu. Nós genericamente acompanhamos os argumentos que são vertidos no parecer, quer dizer, e também nos tranquiliza que existe também um regime que permite, em determinados casos, estando em causa determinadas situações, proteger informações e, portanto, isto não é um, digamos assim, um entendimento sem qualquer tipo de de sombra ou de situação intermédia. Mas também compreendemos, julgamos também, não é disparatado evocar que este é um assunto complexo, que tem, até tendo em conta aquilo que é o historial, aquilo que hoje dizemos e o que se poderá para a frente retirar do parecer, também não é algo leviano, digamos assim. Portanto, também não afastamos aquilo que aqui também foi colocado. No entanto, parece-nos que, feita lá está a ponderação das coisas, considerando o tempo que já se passou desde que ele foi pedido, e também o facto de serem aqui trazidos, parece-nos que os vários elementos que devem ser em conta, nós estaremos em condições de acompanhar o parecer. Mas queríamos aqui deixar que, de facto, compreendemos também quem não se sente tão confortável com uma apreciação mais apressada do mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Compreendendo, evidentemente, tudo o que foi dito, eu queria agradecer ao deputado Pedro Delgado Boaves o parecer. Eu devo dizer que eu já tinha opinião formada, mesmo antes do parecer ser feito. O parecer veio-me dar uma enorme substância à opinião que eu já tinha, por uma razão, por a Federação, sendo privada, ter estatuto de utilidade pública e, portanto, ter poderes associados a isso, ter benefícios associados a isso, ter dinheiros públicos associados a isso, ter poderes sancionatórios associados a isso e, portanto, para mim, isso era suficiente, até olhando para casos paralelos, para que, olhando, repito, para casos paralelos em que particulares tinham pedido documentos não só à Federação Portuguesa de Futebol, mas a outras entidades absolutamente semelhantes a essas, era mais do que suficiente para mim ser evidente que um grupo parlamentar poderia fazer este pedido. E, portanto, a minha posição já estava firmada. O parecer ajudou-me muito porque foi buscar todo um historial e está, de facto, muito bem feito e queria agradecer por isso. E a situação que foi referida é diferente porque aquilo que torna incompatível ou não um deputado ou uma deputada ter um cargo, para esse efeito a leitura da lei é uma e a conclusão foi a que foi na Comissão de Transparência e, aliás, houve até um projeto de lei que entrou, se não me engano, pela mão do PAN para alterar a lei, porque foi unânime que há, de facto, uma impossibilidade de dizer que há uma incompatibilidade no caso, mas para efeito de se considerar entidade para se poder fazer o requerimento e para se poder exigir documentos, aí a interpretação jurídica é outra. E, portanto, não se pode comparar uma situação com a outra. E por isso é para dizer que a minha posição pessoal, como jurista, já estava firmada, independentemente do parecer. O parecer deu-me, não a mim, mas à posição que tenho, uma substância muito maior, e por isso o meu agradecimento ao deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para encerrar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, compreendendo integralmente a questão como é colocada pelo Sr. Deputado Mónica Quintela, não longe de mim pensar que quem lê e tem que aprovar não precisaria de um tempo de maturação equivalente. É certo também, de qualquer maneira, todos os elementos que estão na base disto, eventualmente com exceção do histórico parlamentar, foram sendo fornecidos porque a Federação foi enviando e atualizando esses dados, portanto também, digamos que a discussão não surge virgem em termos da documentação e dos elementos disponíveis, portanto isso mitiga um bocadinho este processo longo. Dava só uma nota também na sequência do que dizia a senhora deputada Isabel Moreira, acrescentava só uma coisa. Os outros pareceres, não nesta comissão, mas relativos à eventual incompatibilidade, não interpretam a mesma norma, ou seja, o que está em causa nesse contexto é a interpretação do Estatuto dos Deputados e da norma dos Estatutos de Deputados, cuja finalidade e cujos objetivos são distintos destes. Portanto, aqui trata-se de interpretar a norma constitucional e aquela que a reproduz ipsis verbis no regimento sobre a entidade pública para esta finalidade. A própria LADA, aliás, tem também um artigo extenso sobre o âmbito subjetivo, em que acrescenta muitas entidades que, não sendo públicas, por alguma razão, a mais frequente, o toque de Midas do financiamento público acima de 50%, uma entidade estritamente privada, uma IPSS que seja integralmente privada, pode vir a ser sujeita à LADA por força de um critério que a puxa para este perímetro da transparência, mas não necessariamente para o perímetro da realidade orgânica da administração pública. Portanto, era só esta nota, porque eventualmente, o que também não prejudica, que se deve fazer uma reflexão sobre se algumas entidades que têm poderes públicos se devem ou não levar a uma revisitação do tema das incompatibilidades. Outro debate, que como também foi dito, foi feito parcialmente na legislatura passada e houve uma pequena alteração sobre a forma de exercício de funções parlamentares também noutras entidades. Mas como digo, penso que são temas diferentes, agradeço as observações e os comentários, e mais uma vez peço desculpa pela demora, mas foi mesmo porque achei que era relevante fazer o levantamento disto tudo, algumas coisas estavam em arquivo e portanto demorou bastante mais do que o esperado e também eventualmente não contávamos ser dissolvidos segunda-feira, e portanto acima de tudo essa é a principal causa do embaraço que aqui estamos, porque provavelmente discutiríamos mais uma semana ou duas o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o parecer e eu pergunto quem vota contra. Pergunto quem se abstém. PSD abstém-se. Votos favoráveis das restantes forças políticas presentes. E, portanto, aprovado o parecer. Temos agora um ponto 2, que é a fixação da redação final no 656 do RAR, do texto que procede à décima alteração à Lei 3781, que aprova a Lei da Nacionalidade, existindo projetos de leis do PSD, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, dois do LIVRE, um da Iniciativa Liberal, PS e PAN. Senhores deputados, têm em vosso poder, com certeza, o documento dos serviços, que sugere algumas alterações. Pergunto se há concordância relativamente às mesmas sugestões ou se há outras sugestões. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanharemos a sugestão de redação da DAPLEN, com exceção das alterações ao artigo 15, número 4 da Lei da Nacionalidade, portanto, 15º, número 4 da Lei da Nacionalidade, constante no artigo 2º do projeto de decreto, e bem ainda nos artigos 6 e 7 do projeto de decreto também. No mais, acompanhamos. Doutora Nélia, quer que repita? Não? Certo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Tinha só uma questão a colocar, é só por uma questão da terminologia ser a mais exata, mas percebo que é um aditamento. É que se usa uma expressão do artigo 15, número 3, a linha B, que vem das expressões anteriores, que é título de residência temporária, mas na verdade a designação técnica é autorização de residência temporária. E, portanto, era só esta observação. Porque título de residência é outra coisa. Título é o que efetivamente se emite, é o cartão, uma vez fim dos procedimentos. Autorização é que é o ato jurídico em causa, portanto, se... Mas vem assim das anteriores. Ah, certo. Fica na anterior, mas com esta designação. Sim, sim, sim. O ponto é mesmo, só porque título é uma outra. Título é mesmo o cartão, uma vez findo. A autorização é que é o ato jurídico e é isso que está em causa para efeitos da contagem.
Portanto, o que ficará será isso. Será requerida a autorização.
Autorização. Seja no 3 ou no 4, independentemente do local. Mas...
Sim.
Muito bem. De resto, não temos nada a opor.
Muito obrigado. Não há mais intervenções, não havendo. Portanto, fica aprovado com estas alterações e com as sugestões agora apresentadas pelo PSD e pelo PS. Senhores deputados, não temos mais nenhum ponto, a não ser, se me permitem, uma última palavra nesta legislatura, porque eu presumo que continuo a conseguir falar. Para cumprimentar todas as senhoras, senhores deputados, dizer que eu tenho, se quiser comparar com os 5 anos anteriores, aqui já há algum tempo em que fui presidente desta Comissão, eu senti nesta legislatura, que ficou reduzida à metade, não é? E já senti o mesmo na anterior, que houve aqui, ainda por cima estou eu a falar, não é? Que houve aqui alguma desvalorização relativamente às matérias da primeira Comissão. Desvalorização que não é da responsabilidade dos deputados, obviamente, mas da sociedade em geral, que não lhe deu e não agarrou nos problemas que envolvem o trabalho desta Comissão. Por exemplo, questões de natureza institucional, que são aquelas que dizem respeito ao funcionamento do Ministério da Justiça e que dizem respeito aos tribunais. E nós sabemos bem como é que acabou esta legislatura. E eu pergunto muitas vezes porque é que nós não discutimos mais coisas na Justiça e com outra veemência que não o fizemos, porque não sentíamos que a sociedade aderisse a essa discussão se a fizéssemos. Eu acho que também passava um bocadinho por aqui. No MAI, as questões operacionais ligadas às polícias têm a mesma natureza. E nós hoje estamos a viver algumas dessas consequências também, enfim, de legislatura, estamos a passar por isso. E também me pergunto porque é que não discutimos mais e com mais veemência as questões ligadas à segurança em Portugal. Mas também acho que a sociedade não estava para aí virada, se me permitem a expressão. Depois temos as questões da sociedade. Como, e dou este exemplo, que as questões da igualdade. O número de mortes, de mulheres que são mortas pelos companheiros, o número de mulheres que são martirizadas pelos companheiros aumenta todos os anos. E nós perguntamos, quer dizer, não podíamos ter feito mais? Eu faço esta pergunta a mim próprio. Não tínhamos essa obrigação? E o conjunto destes três aspectos, eu acho que leva-me a dizer isso e volto a dizer que houve alguma desvalorização da parte do nosso trabalho. Sendo que esta comissão está de parabéns, porque nunca deixou de discutir nenhuma dessas matérias, não tinha era depois repercussão de vida na sociedade e daquilo que eu sei do funcionamento da primeira comissão, foi a primeira vez que esta comissão não deixa nada pendente. E, portanto, isso deve-se ao trabalho de nós todos, enquanto deputados, e eu cumprimento cada um dos seus deputados, desejando as maiores felicidades pessoais e também políticas, obviamente, e agradecer muito a competência, a dedicação e também a capacidade que todos tiveram em criar boas condições de trabalho. E por isso termino com muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Fajardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também aproveitar a ocasião para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também saudar todos os colegas que integraram a Comissão e, muito especialmente, deixar, através do Sr. Presidente, aos ausentes, mas também em especial a toda a mesa, essa nota. Enfim, eu olhava aqui à volta e eu acho que eu e a deputada Isabel Moreira seremos, se não os únicos, deputada André Neto, não tenho a certeza, mas que já fomos presididos pelo Sr. Presidente na outra legislatura em que presidiu os trabalhos. Penso que seremos já os três decanos, salvo seja, não abusando da expressão, mas também, como tivemos já a oportunidade de, no passado, registar, sempre foi com a lealdade e imparcialidade que o Sr. Presidente assegurou a condução dos trabalhos, naturalmente com espaço para a divergência, que faz parte e que também torna, justifica a razão de ser de parlamentos e de comissões parlamentares. Mas nesta hora de mais uma dissolução com a qual não contávamos, naturalmente o importante é deixarmos, pela primeira vez, e essa nota do Sr. Presidente eu sublinhava, deixarmos todas as pendências resolvidas, em matéria de petições, como ontem indicou, é muito importante, especialmente no contacto com os cidadãos, e também aproveitava, apesar de ser elogio em casa própria, o trabalho do Sr. Deputado Bruno Aragão, de facto, é merecedor desse destaque, porque assegurou um tratamento de resposta àqueles que são os nossos principais destinatários, os cidadãos que batem à porta da Comissão para ver os seus problemas resolvidos. Não desvalorizando o trabalho legislativo, naturalmente, mas esta Comissão também tem um âmbito muito vasto, também ter que assegurar a justiça, a administração interna e ainda todas as matérias de constitucionalidade e direitos fundamentais, é de facto uma vastidão imensa e, portanto, até uma reflexão futura sobre a dimensão das comissões ou sobre a organização é tema até que podemos deixar como recado para os nossos sucessores para nela ponderarem. Mas, nesta nota final, um agradecimento a todos os colegas, ao Sr. Presidente em particular, e eu acho que todos, quase sem exceção, nos esforçamos por manter a qualidade e a lealdade e a dignidade dos trabalhos parlamentares e a boa cooperação entre todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é a última reunião da primeira comissão. Eu recordo-me que, quando aqui entrei pela primeira vez em 2019, o Sr. Deputado, à data e já a par, Ferro Rodrigues, veio dar posse à primeira comissão. E estávamos aqui todos, era o deputado Luís Marques Guedes, o presidente da comissão, e ele, recordo-me, foi uma das coisas que me marcaram, que ele entrou e que disse: venho dar posse esta, porque esta é a primeira comissão, só vou dar posse à primeira, esta é a primeira, e sem desprimor para todas as 13 restantes comissões, mas isto mostra a importância, efetivamente, do que é a primeira comissão no funcionamento do Parlamento e no funcionamento da sociedade. Isto vai ao encontro daquilo que disse o Sr. Presidente, porque efetivamente a justiça, a administração interna e as questões da igualdade são estruturantes do Estado de Direito Democrático. Sem uma justiça forte e independente não há democracia, não há Estado de Direito Democrático, mas a justiça não está bem e todos nós temos que ter mais atenção à forma como a justiça tem sido vivenciada e ao estado em que estão os tribunais e, portanto, deixo aqui também estas últimas palavras relativamente a isso. Não posso deixar de maneira nenhuma de terminar esta última reunião sem saudar o nosso Presidente, o deputado Fernando Negrão, pela forma elevada, amiga, com que conhecedora e competente com que presideu sempre a todas as reuniões, e quando digo amiga não é no sentido de estar a puxar a brasa à sardinha, porque até é do nosso grupo parlamentar, mas para com todos os senhores, com todas as senhoras e os senhores deputados, portanto, pela forma como presidiu a toda esta legislatura, que efetivamente foi interrompida, cumprimento que estendo à mesa e a todos os assessores da Primeira Comissão, que são absolutamente excepcionais, e aos senhores funcionários da Primeira Comissão, não posso deixar aqui também esta palavra, que são excepcionais, são fundamentais para o trabalho que se faz nesta Casa, e a quem deseja as maiores felicidades futuras em todas as áreas e todas as vertentes das suas vidas. Cumprimento que é extensivo a todas as senhoras e os senhores deputados, com quem foi um gosto e uma honra privar. É sempre uma honra. Isto foi por ter dito que era a última. Isto foi por ter dito que era a última reunião. Isto passa. É sempre uma honra privar com pessoas competentes e servirmos o nosso país e trabalhar com pessoas que sabem defender as suas convicções com elevação e com veemência. Portanto, foi um gosto e desejo as maiores felicidades pessoais e futuras a todas as áreas políticas, profissionais, o que é que seja, a todas e a todos. A última palavra para a nossa retaguarda, que está aqui sempre, também para a doutora Sílvia e para a doutora Marina, que são absolutamente indispensáveis e essenciais ao bom andamento dos trabalhos e que nos dão aqui também o chão nestes dias, que nem sempre são fáceis, mas que são seguramente produtivos e espero que sejam úteis, que é por isso que nos move em termos de cidadania, em termos de serviço público. Muito obrigado a todas e a todos.
Muito obrigado, senhora deputada. Não dou a palavra a mais ninguém, porque mais ninguém pediu. Senhora deputada, temos ali a senhora deputada Alba Rivera, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu queria começar por cumprimentá-lo nesta última reunião desta legislatura, agradecer também a forma cordial e sobretudo equidistante com que sempre tratou as questões que aqui vieram, com um grande sentido de missão, que julgo que para nós tem uma grande importância. Evidentemente que eu acho que aquilo que foi referido pela senhora deputada Mónica Quintela é talvez a pedra de toque daquilo que de melhor se faz e que tem a ver com aqueles que dão apoio ao trabalho da Comissão. Seja os serviços, seja aqueles que dão apoio aos grupos parlamentares e que mantêm, digamos assim, as coisas, dão o laço a todas as matérias e ao tempo que é preciso também para conhecer aquilo que se está a tratar. Eu revejo-me em algumas das palavras que aqui foram proferidas sobre alguns temas e não podemos não expressar preocupação sobre muitos deles, não vou entrar em questões de matéria, mas de facto isso é verdade. Julgo que é preciso continuar a fazer um esforço para que haja um reconhecimento e uma identificação daquilo que aqui é discutido com as preocupações da sociedade. Agora, a relação também é dialética, não é? Ou seja, funciona em ambos os sentidos e de forma permanente. Mas também dizer que nós também estamos aqui, muitas vezes, a receber erros que foram feitos por processos legislativos apressados e que depois recebemos aqui na Comissão, estamos muitas vezes a emendar erros e, portanto, este é um apelo que eu julgo que, sinceramente, que terá muito poucas repercussões, por conhecer, já ter percebido mais ou menos, mas que, de facto, devia haver algum tento e alguma calma e alguma responsabilidade em algumas coisas que nós aqui decidimos e decisões que têm depois uma tradução legislativa muito concreta e forçosamente na vida das pessoas e, portanto, temos que ter cautela quanto a isso e procurar ver as coisas com a sua profundidade e com a sua extensão e não deixando ninguém de fora da participação, nomeadamente em processos de especialidade, porque é isso que também dá sentido ao que se faz, senão depois não há sentido para isso. Mas também queria aqui sublinhar o facto de se ter feito muita coisa e de ter sido muitas vezes quase que inacreditável a capacidade particularmente dos serviços, de um dia para o outro, de apresentar o trabalho em condições dele ser debatido, dele ser votado. Isso é, de facto, notável. Eu acho que isso deve ser registado e, evidentemente, desejar a todos os que aqui estiveram as maiores felicidades de todos os pontos de vista. Muito obrigada, Sr. Presidente, e até à próxima.
Até à próxima, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Testando declarações últimas em jeito de despedida, porque também sou de choro fácil, como a Sra. Deputada Mónica Quintela, não queria deixar de agradecer ao Sr. Presidente a condução dos trabalhos ao longo desta legislatura que terminou mais cedo. Agradecimento muito especial aos serviços que, como já foi dito por vários senhores e senhoras deputadas, fizeram um trabalho excepcional e que sem o qual o andamento, a celeridade e a produção legislativa desta Comissão não teria sido todo possível. E queria também agradecer às senhoras e senhores deputados, independentemente das nossas diferenças ideológicas de posição, aprendi muito com cada um de vocês. Os debates são naturais no Estado de Direito Democrático, a diferença de opiniões também, mas acho que o que levo daqui é muito mais do que diferenças políticas e ideológicas, é um crescimento notável e é um grande sentido de missão e de trabalho que esta Comissão sempre se pautou e que, no fim de tudo isto, o que importa é que estamos aqui a servir aquela que é a nossa sociedade, estamos aqui com um espírito muito próprio, uma missão muito própria de fazer o melhor que sabemos e que podemos, e acho que o nosso trabalho foi muito bem sucedido e isso devemos ficar orgulhosos, porque como está espelhado no relatório de atividades e como também já foi dito, deixamos tudo feito, deixamos tudo organizado e tenho a certeza que daqui para a frente os trabalhos irão decorrer de certeza de outra forma, mas que nada ficou por fazer e, portanto, agradecer a todos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado
Pereira Delgado. Sr. Presidente, só para corrigir um lapso de instantes que é quase indesculpável, duas notas. Uma, obviamente, sendo eu dos mais recalcitrantes no envio de pareceres a 10 horas, com algum excesso de criatividade na construção de soluções, a nota de especial agradecimento que queria deixar aos serviços pelo acompanhamento, em especial à equipa, não só, mas obviamente também foi coordenador do Grupo de Trabalho da Revisão do Regimento, que deu muito trabalho nesta e na anterior legislatura, portanto queria deixar também esta nota que seria indesculpável se não a fizesse, e também agradecer às nossas quatro assessoras ao longo deste mandato, as doutoras Bruna, Carla, Tânia e Maria, que em momentos diferentes da legislatura também aqui garantiram a retaguarda do PS, e nisso também foi absolutamente fundamental. Não seria justo não o dizer. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como decana, aqui com, ao lado do meu camarada, colega e amigo Pedro Delgado Alves, queria ser muito rápida apenas para dizer que foi um gosto, pela segunda vez, tê-lo assim a dirigir os trabalhos de forma independente, imparcial e bondosa. Dizer que tem razão naquilo que disse relativamente aos temas e muitas vezes eu sinto que o que é mais difícil para nós é vencer o lucro que gera o soundbite e o difícil que é tornar apetecível ver, discutir e debater a igualdade, a democracia, o Estado de Direito, a não discriminação, a justiça e por aí fora. E é mesmo muito, muito, muito difícil vencer esta tensão de luta diária pelo soundbite, por notícia rápida e apaixonar outra vez os cidadãos e os jovens por aquilo que foi tão difícil construir e que vai fazer. Estamos quase a completar 50 anos, que é abril. E é uma grande missão desta Comissão. E eu acho que nós, cada um com a nossa posição, aquecemos o debate precisamente quando os temas são sobre isso. São sobre aquilo que tem a ver com o que faz da vida das pessoas aquilo que ela tem que ser, que é uma vida digna. E queria agradecer muito, muito em especial às pessoas que o deputado Pedro Delgado Alves acabou de agradecer, às pessoas da primeira comissão que prestam aqui serviço, que conhecem a naba que eu sou em termos de computadores, em termos informáticos, que até há ali uma senhora muito em especial que até me ajuda e vai fumar um cigarro comigo às vezes lá fora, tal é a minha incapacidade às vezes para simplesmente imprimir um papel. Agradecer a amizade que fiz com pessoas em especial aqui na primeira comissão e agradecer também ao Sr. Presidente a atenção que tem, porque nós vamos sabendo das fragilidades que por vezes todos nós passamos e às vezes temos que tapar a cara porque cada um tem a sua história, a atenção que tem e que por vezes sabe dar uma palavra e nomeadamente deu-me a mim num dia em que foi difícil entrar aqui na primeira comissão. Obrigada por não se esquecer dos problemas de cada um e de cada uma sempre. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu não referi os senhores assessores da primeira comissão porque nós, no fundo, somos quase um só. E pedia que nenhum de nós esquecesse, eu tenho a certeza que nenhum de nós esquece, que estamos aqui eleitos pelo povo e estamos aqui para trabalhar para o povo. Sr. Deputado, muito obrigado e felicidades.